Jornal da USP no ar. Edição regional.
Acompanhe as notícias do campus de Ribeirão Preto e os destaques do portal Jornal da USP.
Olá, boa tarde. Eu sou Mel Vieira e o Jornal da USP no ar, edição regional, desta segunda-feira, 16 de outubro, está começando.
O que é notícia em Ribeirão Preto?
A RPMOB estabeleceu novas medidas de flexibilização quanto à circulação de veículos nas faixas exclusivas de ônibus da Avenida Dom Pedro I. De segunda a sexta-feira, fica exclusivo para ônibus entre as 6 e 9 horas da manhã e das 4 da tarde e 7 da noite. Carga e descarga de mercadorias serão permitidas entre 9h30 e 11 da manhã. Aos sábados, a faixa do corredor de ônibus será exclusiva para passagem de ônibus apenas entre 6 e 9 da manhã. Domingos e feriados, o trânsito é livre na faixa de ônibus, permitindo a circulação de todos os veículos.
Destaques do Jornal da USP.
Na home do Jornal da USP, o destaque é que um novo estudo traz evidências de que a terra preta amazônica, com alto teor de carbono e nutrientes, teria sido criada intencionalmente há milhares de anos. Já na home de Ribeirão, você vai ler que a quimioterapia é um tratamento bastante comum para pacientes diagnosticados com câncer. Mas o tratamento pode ter particularidades, dependendo das faixas etárias, e na terceira idade, os efeitos colaterais podem ser diferentes.
Acontece na USP.
Agora conosco, Cailane Olive. Boa tarde, Cailane.
Boa tarde, Mel e ouvintes da Rádio USP. O Laboratório de Pesquisas Científicas Fisioterapia Pediátrica Aplicada às Doenças Raras da Faculdade de Medicina promove, no dia 28 de outubro, o primeiro Simpósio Internacional de Doenças Neuromusculares na Infância e Adolescência, Evidências para a Reabilitação. O evento é presencial e destinado a profissionais da saúde, pós-graduados e graduados da área, com palestras e sessões de discussão de casos. A inscrição pode ser feita online. Mais informações no telefone 16-3315-4413. O Instituto de Estudos Avançados está com uma vaga aberta para estágio de 20 horas semanais na área administrativa. Podem participar da seleção alunos regularmente matriculados em qualquer curso de graduação da USP Ribeirão Preto. Estudantes do primeiro e segundo anos de Administração, Economia e Contabilidade terão preferência. O estagiário vai ajudar na rotina administrativa e suporte aos eventos. As inscrições vão até o dia 20 de outubro pela internet. Mais informações no edital disponível no portal ribeirão.usp.br ou pelo e-mail iearp@usp.br. Por hoje é isso, Mel.
Muito obrigada, Cailane.
Vamos agora à previsão do tempo para a região de Ribeirão Preto com o IPMET, Centro de Meteorologia de Bauru, da Unesp, nossa universidade parceira.
Previsão de tempo para a região de Ribeirão Preto. Não há previsão de chuvas hoje, pouca nebulosidade é prevista. E essa previsão também se estende para todo o estado de São Paulo. Previsão de temperatura máxima para Ribeirão Preto hoje à tarde, 34 graus, junto com São Joaquim da Barra e Monte Azul, 35 graus para Barretos e 32 graus Franca. Amanhã bem cedo, Ribeirão Preto 24 graus Celsius, Franca 21, Barretos 25, junto com Monte Azul Paulista e São Joaquim da Barra, 24 graus Celsius. A menor temperatura registrada hoje em Ribeirão Preto foi de 23 graus e 2 décimos, e isso ocorreu às 6 horas da manhã. Eu sou José Carlos Figueiredo, meteorologista do IPMET Unesp de Bauru, para a Rádio USP de Ribeirão Preto.
Espaço das Universidades. Os detalhes sobre as pesquisas, eventos e cursos das nossas instituições públicas de ensino do Estado de São Paulo.
Um grupo formado por mais de 170 pesquisadoras acaba de lançar um livro sobre processamento em linguagem natural, uma área de ciência da computação que estuda o desenvolvimento de programas de computador que analisam, reconhecem ou produzem textos. Reportagem de Alessandra Cuba.
Você sabe o que é o PLN, Processamento em Linguagem Natural? Não? Mas com certeza deve ter ouvido falar do ChatGPT, né? A professora Helena de Medeiros Caselli, do Departamento de Computação da UFSCar, explica o conceito.
O processamento de linguagem natural é uma área interdisciplinar, que envolve pesquisadores e profissionais com formação principalmente em computação ou linguística. PLN também é conhecido como linguística computacional. Falando de uma maneira assim, mais simples, o PLN ele envolve o processamento de texto oral ou texto escrito em alguma língua usada por nós, humanos, como o português, o inglês ou o espanhol. Essa área ficou bastante conhecida nos últimos tempos, né, com o surgimento de ferramentas como o ChatGPT, que são capazes de processar, seja entendendo ou gerando, esses textos em língua natural.
Para explicar esses e outros conceitos, mais de 170 pesquisadoras decidiram lançar o livro didático Processamento em Linguagem Natural, organizado pela professora Helena Caselli.
A ideia de escrever um livro didático sobre PLN surgiu dentro do grupo Brasileiras em PLN, que foi criado em 2020. Em 2020, eu fiz uma palestra online naquela época, né, porque estávamos no primeiro ano da pandemia, e uma brasileira que faz doutorado na Alemanha, a Brielen, assistiu minha palestra e entrou em contato, sugerindo que a gente criasse esse grupo. Hoje, nós somos mais de 170 mulheres ou pessoas que se identificam com o gênero feminino, brasileiras, atuantes ou interessadas no processamento de linguagem natural. Muitas de nós desse grupo somos professoras e profissionais em PLN e partiu de nós, naturalmente, a vontade e a necessidade de compartilhar nosso conhecimento de modo didático, gratuito e de fácil acesso. Daí surgiu a ideia do livro, que foi idealizado por mim e começou a ser planejado e escrito no final de 2021. Todos os capítulos têm a autoria de pelo menos uma integrante do Brasileiras em PLN.
O livro tem 25 capítulos e está disponível para download de graça.
O livro é um produto de um sonho coletivo. Como a minha colega de organização, a professora Graça Nunes, da USP, aqui de São Carlos, gosta de enfatizar. Ele foi escrito por 51 pessoas, sendo a maioria mulheres. O livro traz conceitos, técnicas e aplicações em processamento de linguagem natural em um nível de complexidade que vai crescendo gradualmente. O livro aborda conceitos teóricos da linguística e computação, traz os principais métodos e técnicas utilizados, os mais tradicionais e aqueles de estado da arte, e elenca uma série de ferramentas e recursos disponíveis para o português do Brasil. O livro não é uma coletânea de capítulos desconexos, mas uma obra construída a muitas mãos, respeitando as características de escrita e conhecimentos das pessoas autoras.
Você ouviu a professora Helena Caselli, do Departamento de Computação da UFSCar. Ela falou sobre o livro didático Processamento em Linguagem Natural, que acaba de ser lançado e está disponível de graça. Para fazer o download, é só acessar brasileiraspln.com/livro-PLN. Alessandra Cuba, da Rádio UFSCar.
Espaço das Universidades, uma produção das emissoras parceiras Rádio UFSCar, Rádio Unesp FM, Rádio USP e Rádio Unicamp.
Jornalismo, Rádio USP.
A intervenção breve, uma estratégia terapêutica canadense da década de 1970, mostrou-se eficaz para mudanças de comportamento do consumo de álcool em idosos. Os detalhes você acompanha na reportagem de Eduardo Nazaré.
Levar os agentes de saúde pública a conversar com pessoas que têm problemas de consumo excessivo de álcool pode ser uma estratégia que traga melhores resultados na redução desse consumo do que apenas distribuir material que orienta o comportamento adequado nesse sentido. É o que revela a pesquisa feita na Escola de Enfermagem da USP em Ribeirão Preto. O autor do estudo, o professor da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, Davidson Wendell, da Costa Lima, explica que a intervenção proposta auxilia de forma significativa o padrão de consumo de bebidas alcoólicas.
A probabilidade de o idoso reduzir o consumo de risco de álcool foi de 4,08 vezes maior no grupo intervenção do que no grupo controle após 3 meses e 4,40 vezes mais após 6 meses. Esse efeito positivo também foi constatado na diminuição do consumo habitual, verificado pelo número de doses em um dia típico e pela quantidade de dias de consumo semanal informado pelos participantes. Outra descoberta positiva foi a redução do consumo excessivo de álcool, avaliado pelo número máximo de doses de uma só vez em uma única ocasião e pela frequência de consumo de 4 ou mais bebidas em uma ocasião.
A pesquisa de doutorado se justifica com a informação de que quase 70 mil brasileiros morreram em decorrência do consumo problemático de álcool em 2021. Os dados são da organização não governamental Centro de Informações sobre Saúde e Álcool, que mostram ainda que naquele ano foram registradas mais de 300 mil internações por problemas com a bebida. Nessa estatística, 1 a cada 3 indivíduos internados tem mais de 55 anos, e entre os óbitos, mais da metade estão nesta faixa etária. O estudo avaliou mais de 500 pessoas, a maioria homens, que moram na área de abrangência das unidades de saúde da família do Distrito Oeste de Ribeirão Preto. O pesquisador explica como foi feito o recrutamento dos idosos e os passos do estudo.
O recrutamento foi realizado nos domicílios ou os idosos que possuem problemas com álcool procuraram a Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto. A pesquisa foi um ensaio clínico controlado e randomizado, realizada por meio de visita domiciliar em 3 momentos: triagem, intervenção e avaliação. A visita domiciliar constituiu-se um recurso apropriado para abordar o consumo de álcool e prevenir os riscos relacionados ao álcool em loco dos idosos, assim como pode favorecer a intervenção precoce do álcool e o conhecimento das suas condições de saúde e da sua dinâmica familiar e social.
A base do estudo foi uma intervenção breve, uma técnica proposta na década de 1970 por pesquisadores canadenses. A professora Sandra Cristina Pilon, da Escola de Enfermagem da USP em Ribeirão Preto, explica o que é esta intervenção.
Ela refere a uma estratégia de intervenção bem estruturada, focal e objetiva, que utiliza procedimentos técnicos que permitiu estudos, né, sobre sua efetividade. Então, ela é muito usada porque ela é efetiva. Um dos objetivos que é muito importante é ajudar no desenvolvimento da autonomia da pessoa, atribuindo-lhe a capacidade de assumir a iniciativa e a responsabilidade por suas escolhas. No início, a intervenção breve foi desenvolvida a partir da necessidade de uma atuação precoce junto às pessoas com histórico, né, de uso prejudicial de álcool e outras drogas, incentivando-os a parar ou diminuir o seu consumo.
Acabamos de ouvir a professora Sandra Cristina Pilon e o pesquisador Davidson Wendell da Costa Lima, ambos da Escola de Enfermagem da USP, em Ribeirão Preto. Eles comentaram como o protocolo de intervenção breve pode auxiliar na redução do consumo excessivo de álcool em idosos. Eduardo Nazaré, Rádio USP, Ribeirão Preto.
O Jornal da USP no ar, edição regional de hoje, chega ao fim. Apresentação minha, Mel Vieira. Produção, Suzana Nazar. Participação, Cailane Olive. Supervisão, Ferraz Júnior. Na técnica, Luiz Fontana, Mário Broder e Gabriel Soares. Coordenação, Rosimeire Talamone. O Jornal da USP no ar, edição regional, volta amanhã ao meio-dia. Não esqueça, as informações divulgadas hoje estão detalhadas em jornal.usp.br. E sobre o campus de Ribeirão Preto, em ribeirão.usp.br. Vem aí o Express Cultura. O destaque de hoje é o Festival de Teatro Balaio do Banco, que segue até sábado em diversos pontos da cidade. É daqui a pouco, ao meio-dia e meia, com Gabriel Kaled e Felipe Capella. Para você, uma excelente tarde e até amanhã.
Perdeu alguma reportagem, informação ou mesmo a edição regional do Jornal da USP no ar? Não se preocupe, ele está disponível na íntegra em ribeirão.usp.br. E as notícias da universidade você encontra também em jornal.usp.br ou pelo aplicativo Jornal da USP, disponível para Android e iOS. Lá você também pode ouvir a Rádio USP ao vivo. Você quer falar com a gente? Mande um e-mail para ouvinte@usp.br. Você ouviu o Jornal da USP no ar, edição regional. Uma produção do Polo Ribeirão Preto, da Superintendência de Comunicação Social da USP.